35. Rádio Alfa, 12 horas.
Bonjour à tous. Un avion en provenance de Wuhan doit atterrir à Istres dans la journée. À bord, environ 300 passagers européens qui souhaitent quitter cette ville chinoise, bassin du coronavirus. Les Français seront placés en quarantaine dans les Bouches-du-Rhône, puis l'appareil repartira vers la Belgique pour y déposer ses ressortissants. L'épidémie a déjà fait 304 victimes et contaminé plus de 14 000 personnes. Emmanuel Macron demande de l'humanité au gouvernement dans le dossier congé de deuil en cas de mort d'un enfant. Jeudi, l'Assemblée nationale avait rejeté une proposition du groupe UDI Agir d'instaurer un congé de deuil de 12 jours plutôt que 5. Nous souhaitons corriger cette erreur très vite, aurait confié la ministre du Travail. Muriel Pénicaud doit annoncer les modalités envisagées par le gouvernement pour permettre d'allonger ce congé de deuil. 600 soldats français supplémentaires vont être envoyés dans la bande sahélo-saharienne pour l'opération Barkhane, annonce de la ministre des Armées Florence Parly dans un communiqué. Ils seront pour la plupart déployés dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Avec ce renfort, les effectifs de l'opération Barkhane seront portés à 5100 militaires français. Les forces françaises engagées sur place luttent contre des groupes djihadistes. Ça y est, le bateau français n'a plus le droit de se rendre dans la zone de pêche de Guernesey. 48 heures après le Brexit, les premières conséquences se font déjà ressentir. La Convention de Londres a en effet expiré. C'était cette convention qui régissait depuis 1964 les droits de pêche dans les eaux côtières de l'Union européenne. Le ministère de l'Agriculture a tout de même fait savoir que des accords devraient être signés d'ici la fin de l'année 2020 et d'ici là, des autorisations individuelles devraient être attribuées. C'est le grand jour, le 15 de France Nouvelle Version dispute son premier match ce dimanche. Les Bleus entrent en lice dans le tournoi des 6 nations et ça démarre très fort avec le crunch, le choc France-Angleterre. Rendez-vous à 16h au Stade de France. À noter cette mauvaise nouvelle, le forfait de Damien Penaud, touché au mollet, il est remplacé par le Rochelais Vincent Rathez. C'est la fin de ce flash. Très bon dimanche à tous.
Da Grande Noite de Fado em Paris.
Não me fales mal do fado, que por ele sou amado.
Joaquim Campos, Cláudia Costa, Júlia Silva, Nina Tavares, Manuel Miranda e Adriano Dias, acompanhados por Manuel Miranda na guitarra portuguesa, Ana Luísa na viola de fado e Tony Correia no baixo. Apresentação de Odete Fernandes. Nona Grande Noite de Fado de Paris, dia 28 de fevereiro, pelas 20 horas, na Sala Vasco da Gama. Informações e reservas pelo telefone 01 45 109 860 ou em radioalfa.net.
Et voilà Fabrice, 5 tonnes de graines pour tes canards.
Avec ça, je suis tranquille pour l'hiver.
Ah tiens, il faut que je te parle d'un nouveau produit pour les canards. C'est une bouée qui les aide à flotter pour reposer leurs muscles. C'est dingue.
Mais ça sert à rien. Si vous aussi vous préférez ce qui est utile et que vous avez une Dacia de plus de 4 ans, choisissez les prix malins. Des forfaits d'entretien vraiment adaptés à votre Dacia. Pour en profiter, rendez-vous dans l'un de nos 4000 ateliers. L'entretien Dacia, des offres vraiment utiles à votre Dacia. Trouvez l'atelier le plus proche sur dacia.fr, voire conditions de l'offre sur site.
On retrouve les coups de pouce Groupama avec Cerise.
Alors Rémi, ça avance vos travaux ?
C'est pas évident, mais ça avance. Je l'ai fait moi-même pour faire des économies.
Mais vous savez, je peux vous aider.
Vraiment Cerise ?
Oui, en ce début d'année chez Groupama, nous vous faisons économiser jusqu'à 240 euros sur vos nouveaux contrats d'assurance.
Mais c'est nickel ça !
Vous donnez un coup de pouce quand vous en avez besoin, c'est ça être assureur mutualiste. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions disponible dans les agences Groupama participantes. Pour plus d'informations, voir sur groupama.fr.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année.
Allô patron, je suis chez Lidl là
et... on va encore se viander, c'est ça?
Bah oui, et là, dès demain par exemple, ils proposent deux escalopes de dinde extra fines. De la volaille française bien sûr.
Et des escalopes de dinde extra fines à un prix...
Extra fin, voilà. 2,19€ les 240 grammes au lieu de 2,79€.
Moins de 2,20€ les deux escalopes, moins 21%.
Ah oui, oh, c'est tentant non?
Là t'entends, je veux plus t'entendre.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 9,13€ le kilo, origine France. Offre valable jusqu'au mardi 11 février. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Avec les doubles soldes poltron et sofa, vous allez tout voir en double. Votre envie d'un nouveau canapé, en double. Votre désir de confort, en double. Et les économies, en double aussi. Mais il va falloir doublement se dépêcher. Profitez de 50% de remise, plus jusqu'à 40% supplémentaire sur tous nos canapés faits main en Italie. Le dernier jour des doubles soldes poltron et sofa, c'est le 4 février. Vous n'avez plus que 3 jours pour en profiter.
Poltron et sofa, autentica qualità. Et voilà.
Autentica qualità, qualité authentique.
Les ventes flash Renault, c'est maintenant.
Au sujet des ventes flash Renault, je n'ai qu'une chose à dire, tenez-vous prêts. Les ventes flash, voilà, c'est flash parce que ça ne dure pas. Et c'est flash parce que ce sont des affaires immanquables. Alors venez chez Renault et bénéficiez d'offres exceptionnelles sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement. C'est parti.
Offre valable du 3 au 18 février dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Voir conditions sur Renault.fr.
Passagem de nível. Artur Silva.
Muito bom dia, cá estamos nós neste dia 2 de fevereiro. Vivam les crêpes, vive les crêpes, vive les crêpes. É hoje o dia deles, ao que parece. Mas enfim, aqui fica em mente, iremos falar de uma tomada de posição das conselheiras das comunidades que querem que finalmente o CCP faça da luta pela igualdade das mulheres uma das suas prioridades. Teremos connosco dentro de alguns instantes a Luísa Semedo, que é a dirigente a nível europeu aqui do CCP, e depois uma entrevista que realizámos com Silvia Renda, eleita pela Austrália e Nova Zelândia. Lusotopia 2020 termina hoje em Cona, com a presença, entre outros, do presidente da Câmara Municipal de Vila Rei. E enquanto que a ADUPBAS lançou um novo concurso escolar sobre o dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, decretado pela ONU, teremos o secretário-geral da ADUPBA, que é António Oliveira. Depois falaremos na homenagem a José Mário Branco, que decorre hoje, precisamente, às 20 horas, no cinema La Clé, que se encontra numa 34 Rue du Bon Ton, em Paris 5, projeção do documentário Changer la Vie. Teremos um dos realizadores, Pedro Fidalgo. E, finalmente, falaremos do relatório 2020 da Fundação AB Pierre sobre l'état du mal logement en France. A situação agrava-se e o governo não tem uma política global a nível da habitação. Cito a Fundação AB Pierre. A nossa convidada será a diretora das missões sociais desta fundação, Frédéric Cabat. Mas, antes de mais, Luísa Semedo, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Artur.
Ora, Luísa Semedo, antes de falarmos do tema, qual vai ser o tema precisamente da tua crónica na próxima semana na Rádio Office, já que...
Não sei. Não sei. Eu é sempre até à última da hora, não faço a mínima ideia. É o que surge no momento, mas ainda não sei. Vamos ver.
Ora, falemos do CCP. Em princípio, deveriam haver ou vão haver eleições. Fala-se de março ou abril. Há já alguma data fixa?
Em outubro. Sim, até outubro. Eu ouvi dia 11, mas ainda é confirmar, está bem?
É confirmar. Ora, agora, números, isto estão mais do que confirmados. No total dos 65 conselheiros, foram eleitas apenas 15 mulheres no Conselho Permanente. Dos 12 membros, há apenas 3 mulheres. Ora, para igualdade, pode-se fazer muito melhor, não?
Sim, sem dúvida, pode-se fazer muito melhor. Foram instituídos, portanto, na última lei, que haveria pelo menos um terço de mulheres no CCP, não é, nas listas, mas o resultado ainda está muito longe daquilo que se pretende, da paridade, e de certeza, não é, 50%, ainda estamos bem, bem longe, mas mesmo do legal, não é, mesmo do terço, ainda estamos longe, porque de facto temos 23% de mulheres, no Conselho Permanente, sim, estamos a 25%, na Secretaria, 0%, e portanto as nossas propostas é para fazer com que, ou seja, com que não seja possível brincar com a lei, entre aspas, porque até ao momento é um bocado isso, ou seja, dizer um terço, mas depois pôr em lugares elegíveis simplesmente homens, faz com que, obviamente, sejam os homens a ser eleitos e não as mulheres. Uhum. Ou, por exemplo, fazer com que, uma das nossas propostas é que o género seja substituído pelo mesmo género, ou seja, se uma mulher desiste ou tem algum problema, ser substituída por uma mulher, é para garantir também aqueles casos em que mulheres desistem para deixar lugar a um homem. Também já vimos esse tipo de situações.
Mas vocês avançaram uma proposta concreta, que seria que houvesse uma representação mínima de 40% de cada um dos sexos. Isto foi para a frente? Ou como é que o governo...
Nós fizemos essa proposta, portanto, ao Conselho Permanente, que estava naquele momento a redigir, quando fizemos esta proposta, havia uma reunião do Conselho Permanente que estava a redigir um documento, havia uma mudança de lei, portanto fizemos esta proposta e o Conselho Permanente decidiu meter, portanto, na sua proposta este número dos 40%. Portanto, é isso que vai ser apresentado.
Mas agora, bom, é o governo que terá a última palavra, não?
Sim.
E não há resposta nenhuma? Vocês não aproveitaram a vinda aqui da Secretaria de Estado, Berta Nunes, para levantar a questão?
Nós agora vamos ter a reunião do Conselho Regional da Europa a fim de fevereiro. Ainda este fim de semana falei com a Secretária de Estado, portanto ela estará presente e vamos ter tempo para falar todas estas questões de maneira mais calma.
Ora, o facto de vocês pedirem igualdade, bom, normalmente deveria haver igualdade por todo lado, é importante porque não existe, digamos, não existe nenhuma comissão, das ditas comissões temáticas, a questão da mulher não existe, por exemplo, não é?
Não, não está. Nós temos, por exemplo, a comissão temática para as questões sociais e económicas e dos fluxos migratórios, onde poderia eventualmente estar este tipo de questões, mas nós achamos que é uma questão que tem que ser primordial, ou seja, ela tem que ser de facto dita, não é? A questão da, não somente a igualdade das mulheres, mas a questão da igualdade em si, não é? Que é transversal a várias questões, tem que estar de forma clara numa eventual comissão temática no futuro.
Mas, finalmente, essa comissão temática, no concreto, no terreno, o que é que isso iria dar? Significa que, finalmente, o olhar que há relativamente às questões ou às temáticas da imigração é o ensino, é isto, é aquilo da CLUT, mas, concretamente, o que é que vocês gostariam que fizesse parte?
Nós gostaríamos que isso fizesse parte de uma prioridade. Que é preciso saber, portanto, nós estamos a falar de metade da imigração, não é? Que são as mulheres e não só, porque as mulheres também têm filhos homens e isto impacta a vida de todos, não é só uma questão de mulheres. E, portanto, achamos que é muito importante que seja uma prioridade, de facto. Nós estamos a falar, por exemplo, de casos de precariedade em que as mulheres estão sozinhas. Há pouco tivemos aquele caso daquela senhora que estava com os filhos na rua, mas isso não é um caso único. Há muitos casos de muita precariedade com as mulheres. Na maior parte do tempo, quando há divórcio, quando há separação, as mulheres é que ficam com os filhos. E, portanto, em situação de imigração, sem uma rede familiar por perto, são situações de grande, grande, grande precariedade. E, portanto, temos que ter essa atenção. Se não nomearmos os problemas, não os podemos tratar. Temos que nomear e dizer que, de facto, há aqui um problema que tem a ver especificamente com as mulheres.
Por exemplo, há o problema da pensão de reversão. Uma imigrante fica viva, como é que ela pode recuperar isso? Portanto, há toda uma série de questões assim que, aparentemente, ninguém olha para elas, não é?
Claro, são questões que são necessárias serem levadas de frente, não é? E as mulheres estão, por sofrerem na pele, sabem perfeitamente como as coisas são, e por isso é normal que façamos ouvir a nossa voz em relação a estas questões, que uma vez mais, repito, não é só uma questão de mulheres, é uma questão de todos, visto que os filhos de homens também estão implicados nestas situações. Agora, em relação ao CCP, para nós é muito importante esta questão da representação, obviamente, o CCP é um órgão de representação acima de tudo, e não faz nenhum sentido estarmos com estes números, quer dizer, 25% não é suficiente, precisamos de muito mais mulheres, e por enquanto eu sei que é o que é uma dificuldade, é de facto uma dificuldade encontrar mulheres para este tipo de cargos, mas por isso é que também fizemos na nossa proposta que haja de facto uma campanha para ganhar mulheres, para as fazer ter confiança e se poderem engajar nesta luta.
Mas, Luís Semedo, os homens podem se ocupar porque as mulheres ficam em casa, trabalham e ficam em casa ao passo dos filhos, da casa e por aí fora, porque é que não seria o contrário?
Exatamente. Ou então quando não é, são completamente criticadas. Como é que deixaste os teus filhos? Como é que fizeste? Como é que não fizeste? mas várias conselheiras, nós falamos entre nós, não é? E é de facto um problema, eu já tive esse problema em relação aos meus filhos e outras também, outras não podem de facto ir às reuniões por causa dessas situações, enquanto para um homem é absolutamente normal ele sair de casa e a mulher ficar em casa com os filhos, não é sequer uma questão que se coloca.
Aliás, podíamos alargar isso, as mulheres que têm uma atividade política, o problema põe-se igualmente, não é? Porque o homem parece ser legítimo, a mulher não.
Sim, o homem nem sequer se coloca a questão, sequer. Não, nem sequer se diz, então, mas e como é que concilia com a vida pessoal? Isto é o tipo de pergunta que praticamente não se faz um homem, quando for uma mulher faz continuamente. Então como é que consegue conciliar? Onde estão os filhos?
Luísa Semedo, podemos alargar um bocadinho as questões à volta do CCP. Quando se fala de igualdade de género, a mim penso imediatamente a luta contra a violência conjugal. De maneira que, como é que vocês, como mulheres, não sei, do CCP, vocês será que abordam a questão, será que estão atentas a isso? Porque claro, esses problemas, infelizmente, também existem no seio da imigração.
Claro que sim, é assim, daqui a pouco, portanto, vais ter a entrevista com a Sílvia. Eu e a Sílvia estivemos na origem de um comunicado onde a maior parte das conselheiras estiveram implicadas sobre a questão da violência no mundo. Ou seja, e a conclusão é absolutamente aterradora, que é, para já, não existe igualdade em nenhum país do mundo, não é, neste momento, e os números de violência são absolutamente aterradores. Então, no Brasil é terrível. Há assim, como é que eu explicar? Não existe nenhum paraíso. Não existe nenhum paraíso para as mulheres e há um caminho enorme a percorrer. E o que nós temos visto é, de facto, que os números estão a aumentar e estão a aumentar, por um lado, por uma boa causa ou um bom motivo, que é o facto de as mulheres agora já não se calam e já estão, de facto, bastante consciencializadas dos seus direitos. E, portanto, é normal que haja, do outro lado, uma resposta, é uma resposta que é violenta. E por isso não podemos baixar os braços, temos que continuar. Mas, de facto, estamos numa fase de transição que é bastante complicada para a nossa condição.
Em Portugal foram dezenas de mulheres que foram assassinadas pelos maridos ou ex-maridos e por aí fora. Isso era a minha última questão. Entretanto, um certo número de julgamentos elevaram os assassinos, os homens. Ficaram cá fora, poucos foram para a prisão. Como é que se pode compreender isso? Será que em Portugal... Bom, aqui em França, felizmente, que as coisas não vão a esse ponto. Porquê é que a justiça não condena devidamente aqueles que assassinam as companheiras ou ex-companheiras?
É preciso compreender que há, por um lado, há a própria personalidade dos juízes, não é? Que muitas vezes são homens, etc. E, portanto, têm uma certa abordagem deste assunto. Mas é muito mais lá do que isto. Quando nós falamos do patriarcado, quando nós falamos de uma sociedade machista ou de machismo estrutural, significa que é muito mais profundo, tem a ver com a nossa educação, tem a ver com a nossa cultura, como é que chegamos até aqui, ou seja, ainda se admitem certas coisas, porque ainda estamos banhados numa certa cultura machista, não é? De superioridade masculina, e portanto isto é normal. Há que apontar estes erros, mas começar pela base, que é a educação.
É verdade, tudo passa pela educação. Aliás, a propósito ainda dessa violência conjugal, em França já morreram no mínimo 9 pessoas desde o início deste ano. Mas, enfim,
e o ano passado foi 150.
Mas 150, com efeito. E foram à volta de 650, 700, sem domicílio fixo, que morreram aqui em França, nas ruas e por aí afora. E a maior parte deles tinham menos de 50 anos. Dá para refletir onde vai o mundo. Obrigado, a Luísa Semedo. Nós agora vamos até a Austrália, até Perth, onde precisamente depois de uma viagem de 5 horas chegou a Sílvia Renda. Sílvia Renda, eleita do Conselho das Comunidades Portuguesas da Austrália e Nova Zelândia. Antes de mais, um grande, grande bom dia ou boa tarde aí para vocês, lá no, nos fundos do universo, é o caso de dizer, não?
Bom dia, Hector. Realmente estamos no outro lado do mundo.
Falemos um bocadinho da Austrália. Começar por números. Quantos portugueses ou portugueses de origem residem atualmente na Austrália? Será que tem números?
Sim, a estimativa neste momento acho que é de 65 mil, ou cerca de 65 mil portugueses. Mas estes são simplesmente aqueles que estão registados. E existem muitos mais. Nós sabemos que existem lusodescendentes que não estão registados, e que os números estarão muito mais altos do que quanto os portugueses de primeira geração, que existiriam muitos mais em termos de segunda, terceira geração.
Portanto, é uma imigração já bastante antiga, não?
Sim, a imigração para a Austrália é bastante restritiva e, portanto, é uma imigração um pouco mais antiga. Mas nestes últimos anos temos tido alguma imigração de profissionais portugueses, porque a Austrália procura, neste momento, profissionais para várias áreas de profissão. E têm entrado investigadores, engenheiros, professores, enfermeiros, médicos, que têm entrado na Austrália nestes últimos anos, mas os números são relativamente pequenos em relação à imigração que existiu no passado.
Sim, com efeito aí passou-se, como em relação a numerosos países, durante o período da grande crise em Portugal, onde a mais-valia intelectual e não só foi obrigada a emigrar. Ora, falemos deste Conselho das Comunidades Portuguesas, portanto a Austrália, que é praticamente um continente, a Nova Zelândia. Uhum. Concretamente, como é que vocês conseguem fazer essa ligação com as comunidades e com o governo português, porque vocês estão a milhares e milhares de quilómetros de distância, não é?
É verdade, é uma pergunta muito importante. A Austrália é realmente um continente. Eu estou, por exemplo, neste momento a 5 horas de viagem de avião no estado de Austrália Ocidental e tentar ajudar as pessoas, que não é fácil. Usamos muitos meios de comunicação, portanto, social media, as redes sociais, para podermos realmente chegar aos membros da nossa comunidade nos quatro cantos do país, não é? E não falando da Nova Zelândia. Mas penso que poderíamos fazer muito melhor, não é fácil.
Ora, o que não é nada fácil também é para as mulheres imigrantes, porque quando vemos a composição do Conselho das Comunidades Portuguesas a nível mundial, há muita coisa para dizer, na medida em que dos 65 conselheiros, apenas 15 são mulheres, e no Conselho Permanente, dos 12 membros, há apenas 3 mulheres. Significa que o CCP pode fazer mais pela igualdade?
Sim, não, sem dúvida. Em maio de 2019, as conselheiras do CCP, as 15 conselheiras, juntaram-se para fazer um comunicado ao Conselho e também, naquela altura, ao Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, e pedimos por uma maior representação, mais igualdade. As modificações que propusemos ao Conselho e ao Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas é umas alterações à lei do Conselho para que tenhamos uma maior representação das mulheres portuguesas no CCP. Queríamos no mínimo 40% de representação.
Concretamente, em princípio, estão previstas eleições neste ano 2020. Significa que as conselheiras das comunidades irão mesmo tentar impor aquilo que afirmou há instantes, a paridade no mínimo 40%. Aqui em França, concretamente, para as eleições locais e não só, tem a paridade total, mas para além dessa paridade ou igualdade entre a mulher e o homem, concretamente, qual é a situação aí da mulher imigrante na Austrália? Na medida em que nós conhecemos toda a luta da mulher pela igualdade contra as violências conjugais e movimentos internacionais como o Me Too, como é que vocês veem a situação aí na Austrália?
O movimento Me Too na Austrália tem sido, portanto, recebido da mesma maneira do que tem sido recebido nos Estados Unidos e em outros países. Eu penso que pela primeira vez a mulher conseguiu ter uma voz, e uma voz com alguma autoridade, e uma voz em que pelo menos alguém acredita que a mulher está a ser tratada de uma forma que não deve ser. Em termos da comunidade portuguesa, devo dizer que a comunidade portuguesa, imagino que noutros países também é assim, é uma comunidade muito privada em termos dos problemas com os pais, e às vezes é muito difícil saber certamente o que é que se passa. Portanto, nós não temos menos como conselheiras e também eu como presidente da Associação das Mulheres Portuguesas na Austrália, não temos tido muitos relatos de violência doméstica. E penso que isso é devido ao facto que realmente as pessoas ainda não se sentem muito confortáveis a comunicarem esses problemas. Também é possível que não existem tantos casos, também é possível. Mas penso que, de uma certa forma, se olharmos para as estatísticas australianas da violência doméstica, que os números são muito maiores dos que nós vimos na nossa própria comunidade. Mas, como eu digo, isso aí também pode ser um sintoma de realmente essa privacidade e essa falta de comunicação da pessoa que se sente nessa situação com outras pessoas de fora. Mas é claro que os interesses das mulheres pode ser um fator que ainda não está muito visível dentro da nossa sociedade. Eu penso que é mesmo assim. É por isso que nós, há 2 anos atrás, formamos a Associação de Mulheres Portuguesas na Austrália, que foi a primeira Associação de Mulheres Portuguesas aqui, neste país. E estamos, neste momento, a formar a rede no país inteiro, como devem imaginar, um país grande. E então, temos lutando muito nos últimos 2 anos para conseguirmos crescer esta associação. E para promovermos uma associação que fala sobre os interesses da mulher, que, portanto, os objetivos da associação é formar uma rede de apoio, encorajar a mulher em cargos de liderança, é de lutar contra a violência doméstica, é de lutar contra a discriminação de todo tipo e é realmente juntarem as mulheres e darem oportunidade às mulheres exercerem cargos de liderança dentro do movimento associativo. Nós sabemos que ainda existem muitas poucas mulheres dentro dos cargos de liderança do movimento associativo. Isso é um fator muito importante para nós e que nós estamos a tentar modificar aqui na Austrália.
E a esse propósito, Silvia Renda, não é por acaso que no início desta entrevista falou na sua viagem até Perth, ou seja, 5 horas de avião, na medida em que penso eu que vai assistir à criação da Associação da Mulher Portuguesa na Austrália Ocidental, é isso?
Exatamente. Portanto, nós começamos com a associação no estado de Vitória, onde eu resido, e agora encorajamos as nossas colegas, as nossas irmãs, como a gente se refere a elas, na Austrália Ocidental, a se organizarem e formarem, portanto, a associação aqui na Austrália Ocidental. Vai haver um evento bastante grande que portanto é para inaugurar a associação aqui, mas também vai ser um evento que vai angariar fundos para 2 organizações, uma que se chama Zonta Health, e é uma organização que ajuda mulheres em crise, em situações em que estão desalojadas devido à violência doméstica, e para o Food Bank, que é uma organização que ajuda as pessoas sem abrigo e as pessoas que estão a sofrer situações de pobreza e que não têm nada, portanto não têm comida suficiente e que precisam de assistência nesse sentido. Portanto, não é só uma inauguração e de celebrar o que somos, mas também é para ajudarmos outras pessoas que estão mais necessitadas e carenciadas.
Silvia Renda, obrigado. Talvez uma mensagem da Austrália aqui para as mulheres portuguesas e não só, porque quando se fala de seres humanos, para mim a mulher e o homem são seres humanos. Uma mensagem daí da Austrália?
Sim, quero dizer a todos um olá grande da Austrália, um grande abraço. Dizer que o nosso trabalho como mulheres e para promovermos os interesses das mulheres não pode ser possível sem o apoio dos grandes homens que estão na nossa comunidade, e sabemos que existem homens que realmente se interessam muito por este assunto e que nos tenham apoiado na nossa missão. Portanto, não quero deixar de dizer muito obrigada a todos e desejo a todos felicidades.
E ouvimos precisamente a Silvia Renda. Ela estava em Perth, na Austrália. É verdade que a Austrália é um continente. Vamos deixar a Austrália agora. Vamos para Kona, precisamente, onde termina hoje a iniciativa Lusotopia 2020. Quem esteve ontem em Kona, entre outros, foi o presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, quero dizer, Ricardo Reis, que aproveitou precisamente para avançar a ideia de uma geminação com Kona, um som que foi registrado por Vítor Santos.
Sim, Vila de Rei é o centro geodésico de Portugal. O centro é muito grande, mas o centro é em Vila de Rei. Nós hoje viemos a Torron para uma futura geminação e espero que essa geminação seja ótima para as 2 localidades, para Vila de Rei e para Torron. Neste momento, aquilo que posso dizer, estamos a tentar a ver se conseguimos já na cultura, por isso é que viemos à Lusotopia de Cron, depois estendermos para o desporto e para as atividades económicas. Vila de Rei, graças a Deus, hoje em dia tem ótimas vias de comunicação, temos a A23 e a A1 pertinho de Vila de Rei, passando a Nacional 2, hoje em dia está em voga a nossa Nacional 2, visto temos um programa próprio para as pessoas que passam na Nacional 2, que liga de Chaves a Faro, em Comeio, é em Vila de Rei. E seguidamente as nossas praias fluviais, o Penedo Furado, hoje com os passadiços que foram inaugurados no verão passado, neste momento é uma atração para Vila de Rei, tendo a nossa praia fluvial também do Gustelim, que é a única praia fluvial do interior do país, do distrito de Castelo Branco, por isso o Gustelim hoje em dia é também um ex-libris, e seguidamente o Fernandeiros e a Zaboeira, que são um braço principal do Castelo de Bode, onde temos uma instância do wakeboard, que é um desporto alternativo agora que nós temos.
Ficaram a saber um pouco mais daquilo que é Vila do Rei, fica no distrito de Castelo Branco, e vamos lá ver se essa intenção do Presidente da Câmara de Vila do Rei vai para a frente, a germinação com Crona, toda uma série de iniciativas prosseguem hoje, como eu disse, termina esta iniciativa que arrancou já no dia 27 com exposições. Hoje houve uma conferência às 11 horas com o tema 1940-2020, Vistos para a Paz e a Liberdade. Isto à volta, evidentemente, de Aristides Sousa Mendes, aquele cónsul de Portugal em Bordeaux, que deu mais de 30 mil vistos de pessoas que fugiam aqui ao nazismo. Hoje vai ser, bom, vai haver comes e bebes, vai haver ateliês de cozinha e por aí afora, sem esquecer também mais um concerto de fada às 16 horas, será na Igreja Notre-Dame de Corona, precisamente com Custódio Castelo, um dos grandes guitarristas e compositores portugueses, acompanhado por João Chora e Miguel Carvalhinho. Eles vieram especialmente de Lisboa, sem esquecer igualmente a atuação de Jennifer Rainho e Sophie Matos Paula, Église Notre-Dame de Cron. A entrada é 20 euros, há que o referir. E evidentemente que vamos ter depois, amanhã, um pequenino resumo daquilo tudo que se lá passou, precisamente em Crona, e é muita coisa para dizer. Foi um festival e continua a ser, precisamente, lusófono, há que referir, com a presença de muitos cidadãos dos países ditos lusófonos. Voltando aqui à França, eleições municipais dia 15 e 22 de março. As inscrições dos cadernos eleitorais continuam abertas até o dia 7, digo bem, até o dia 7 de fevereiro. Veremos exatamente aquilo que se irá passar nessas eleições. Portanto, dia 7 de fevereiro, basta ir à Câmara Municipal da sua residência com um documento de identidade e igualmente um justificativo de domicílio, e os cidadãos europeus podem votar para estas municipais e podem ser eleitos ainda que com certo número de restrições, de maneira que depois não diga que não está ocorrente aquilo que se passa. Ocorrente, já tínhamos falado nele, mas agora já está a andar com duas pernas, eu quase dizer, o concurso escolar 2019-2020, organizado pela ADU-PBA, e connosco temos o secretário-geral desta associação, António Oliveira. Boa tarde.
Boa tarde.
Ora, mais um concurso, já quantas edições vocês já realizaram? Não sei se é possível fazer.
Quer dizer, desde 73, mais de 15, mas desde que eu sou secretário e que estou na associação, já fizemos pelo menos praticamente 10 concursos.
Ora, o concurso este ano tem a ver com uma data que é o dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, decretado pela ONU. De maneira que vocês aproveitaram a deixa, no bom sentido do termo, evidentemente. É importante, finalmente, que a ONU tenha decretado esse Dia da Língua Portuguesa.
Sim, para nós é extremamente importante, porque o dia 5 de maio já era comemorado como o Dia da Língua Portuguesa, mas o facto que a ONU tenha decretado esse dia dá um aspecto oficial e, portanto, dá mais peso, evidentemente, internacionalmente, à comemoração do 5 de maio da língua portuguesa.
ainda que a língua portuguesa não seja uma língua de trabalho na ONU e também na Unesco, não é?
É pena.
Ora, este concurso, há que referir que este concurso é dirigido a quem? A todos os graus de ensino onde o português é lecionado?
Portanto, exatamente, começa pela escola primária, portanto todos os alunos que estejam inscritos na escola primária podem participar, no secundário com o colégio e no liceu, vai até do CMA até terminar.
Ora, no que diz respeito ao ensino primário, as inscrições deverão ser enviadas à Coordenação Geral do Ensino, e no que diz respeito aos colégios e os liceus, aí é para a Associação ADE-PBA que deverão ser enviados os trabalhos.
Exatamente. Tem que enviar, portanto, até o dia 11 de abril, e depois, no 5 de maio, nós vamos anunciar os premiados.
A 5 de maio, será que, bom, tinha ouvido falar em algo que se passaria na Unesco? Há alguma confirmação?
Em princípio, vai haver as comemorações do 5 de maio, portanto, na Unesco, e é por isso que o embaixador, portanto, de Portugal junto da Unesco patrocina o nosso concurso escolar, e nós estamos muito gratos, portanto, ao embaixador.
É António Novo, pois.
Sim, exatamente. E, portanto, para nós é um grande orgulho de anunciar os prémios nesse dia.
Ora, quando se fala de concurso, concretamente, o que é que se deve fazer? Que meios? Há meios, talvez, audiovisuais?
Quem estiver interessado, evidentemente, os professores, pedimos aos professores para informar os alunos. E os alunos também podem ir diretamente ao nosso site, a adpba.fr, e o regulamento está lá em PDF. Portanto, eles têm ler o regulamento, estão lá, todos os tipos de trabalhos estão lá, portanto, vai do trabalho de prosa, de poesia, de escrita, a trabalho de vídeo, pode ser um jornal televisivo, enfim, todos os tipos trabalhos, tudo está lá escrito, e eles podem participar ou individualmente ou com um grupo de até 4, máximo 4. Os prémios, evidentemente, se for um grupo de 4, portanto, o valor do prémio será dividido.
Pelos 4.
O candidato receberá um bom de achar, simplesmente com o valor.
Ora, isto significa, António Oliveira, que terá que haver uma mobilização da parte dos professores de português, estejam eles integrados no ensino francês ou não, ou estou a pensar agora nas secções internacionais, por exemplo, de maneira que, bom, isto é um concurso a nível nacional, aqui eu referi também.
Não... É a nível nacional, portanto, é a nível nacional e também, por exemplo, na Guiana francês, na Reunião, podem participar... concurso, é a nível da França, efetivamente. Agora, se houver alunos que não têm aulas de português, que estejam na escola primária, por exemplo, e que queiram participar, não há problemas, também podem participar, desde o momento que indiquem o nome da escola e o nome de um professor, pelo menos um referente, e que tenha a assinatura dos pais, evidentemente. Portanto, quer dizer que é bastante aberto, destina-se aos alunos que estudam português, mas se houver quem esteja interessado a participar, podem participar também.
Estes concursos são importantes porque eu tenho a impressão que até agora tem havido uma boa mobilização e tem havido grande participação nos concursos que vocês realizam todos os anos, não?
Sim, tem sempre havido grande participação, trabalhos muito, muito, muito interessantes, nós ficamos sempre admirados com os trabalhos, com a imaginação dos alunos, bons trabalhos, portanto, desde que eu estou, tenho participado ao júri. Eu acho que é uma maneira de promover a língua e a lusofonia em França e de motivar os alunos, porque nós, professores, sabemos que, por vezes, para motivar é preciso não somente o ensino clássico, como se diz, mas também variar um pouco os métodos e uma coisa mais lúdica atraia mais os alunos, como é óbvio.
Sim, ao mesmo tempo é bom, mobilização, tanto mais que hoje em França sabemos os problemas que existem relativamente ao ensino da língua portuguesa, isto com a reforma do BAC e do Liceu, portanto uma razão a mais para bater na tecla no bom sentido do termo.
Exatamente, e também para dizer à França que a língua que é extremamente importante, que esse dia foi decretado pela ONU, também é o nosso objetivo é de informar não somente os alunos de origem portuguesa, mas todos os pais, que a língua portuguesa não se dirige unicamente para os alunos de origem, mas qualquer aluno que queira aprender a língua.
Ora, prolongando um pouco esta questão, António Oliveira, nós sabemos que o embaixador tinha criado, bom, à volta dele, com a vossa participação e de outras coletividades, um grupo de trabalho relativamente ao ensino da língua portuguesa em França. Há novidades relativamente a esse grupo de trabalho ou não?
Graças a esse grupo e graças à intervenção do embaixador, e nós agradecemos, que mobilizou também os embaixadores dos outros países lusófonos. Portanto, conseguiu foi que o ensino em LLCE, quer dizer, Língua e Literatura de Culturas Estrangeiras, está aberto na Guiana Francesa, porque ainda há muita procura, e também na região parisiense, quer dizer, nas três academias, de Créteil, Versailles e Paris.
Uhum.
Bom, infelizmente este ano, como não houve muitas inscrições em Paris e Versailles, só existe em Porto-Combo. Mas esperemos que para o ano, portanto, haja também em Paris e Versailles. Agora há um outro problema que apareceu, portanto, quer dizer, é a permutação das línguas, que é que até agora um aluno que se inscrevia em LV3 em segundo, em terminal, podia optar para LV1 ou LV2, uma questão de pontos, etc.
Para o BAC, com efeito, não é?
Isso aí, portanto, já não é possível. E houve, portanto, a diretora, a inspetora-geral, conseguiu que isso fosse mudado, mas houve os diretores do liceu, quer dizer, Leprovisel, que se opuseram radicalmente e portanto, isso agora é em função da boa vontade dos diretores do liceu. Quer dizer, ou podem se inscrever ou não. E nós temos que continuar esse combate. E esperemos que o embaixador se mobilize para conseguir que essa permutação das línguas seja possível. Não vamos perder muitos alunos, quer dizer, há alunos que escrevem em segundo, porque escreviam-se até agora para poder mudar e permutar as línguas. Não conseguir, não, isso vai ser mal. Portanto, nós temos ainda mais esse combate agora a levar em frente.
Significa então, bom, que o BAC deixa de ter valor, o BAC no que diz respeito à língua portuguesa, e não só deixa de ter um valor nacional para ter, bom, para ser...
Não, quer dizer, o BAC continua a ser o BAC. O BAC tem sempre o mesmo valor nacional, porque só o que vai aparecer, o que mudou é que há uma avaliação que é contínua, que é feita na escola. Mas há provas que são feitas no fim do ano. É isso que vai mudar. O que vai mudar, mas o BAC, o diploma, vai ser, tem um valor nacional. Mudou é a avaliação contínua. Há provas que vão ser avaliadas agora em première e terminar. E até agora era só no fim de terminar. E há outras provas que vão ser avaliadas só no fim de terminar. Que é a filosofia, por exemplo, que é a especialidade, as duas especialidades que os alunos vão escolher, e um grande oral, como eles dizem. E todas as outras provas têm uma avaliação contínua em première e terminar.
Ora, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, esteve aqui em Paris, na passada sexta-feira, precisamente. Sei que ela teve uma reunião com a coordenação do ensino. Vocês tiveram contato com ela, a DUPBA?
Nós estamos em contato com ela, efetivamente, e ela está perfeitamente ao corrente, e nós contamos com ela para, através do embaixador, para tentar convencer o Ministro da Educação para escrever na lei que a permutação das línguas seja possível. Porque se tivesse escrito claramente que a permutação das línguas era possível, aí os diretores das escolas não se iam opor, quer dizer, eles opuseram-se porque não está claro na lei.
Uma referência ainda bastante importante, António Oliveira, é que estão abertas as inscrições nas secções internacionais.
Exatamente, isso também é extremamente importante. Portanto, nós, os pais, se estiverem interessados, como sabem, não é só na cidade onde existe a secção internacional, portanto, está aberta, não há carta escolar, como se diz, e agora que eles devem enviar o dossiê e inscrever-se, porque as secções internacionais, portanto, dão um ensino de qualidade, e eu acho que é importante que se inscrevam.
Sim, um ensino de qualidade, um ensino gratuito, público.
Gratuito, público, exatamente.
E há um certo número de localidades que o ensino vai desde do primário,
até
o BAC, não é?
BAC, exatamente.
E para terem mais informações, melhor irem ao site da coordenação. Mas para já, relembro, há uma data, 11 de abril, data limite para enviar precisamente os trabalhos para aqueles que querem participar no concurso Scolaire 2019-2020, Jornada Mundial da Língua Portuguesa, o 5 de maio, e para ter acesso a tudo, é o site da ADPBR.
Exatamente, adpbr.fr.
Obrigado, António Oliveira. Evidentemente que vamos acompanhar a par e passo esta questão do ensino, tanto mais que a nível do primário é que não esquecer que, em princípio, penso que deve ser o mais tardar no mês de março, deverão ser entregues os questionários para pedir português mesmo a nível do primário no seio do ensino francês. Muitas vezes esquecemos isso também.
Exatamente, isto também é extremamente importante. E obrigado à Rádio Alfa pelo apoio, como sempre.
Bem, estamos aqui para isso, António Oliveira, senão não havia a razão da Rádio Alfa existir. Um abraço, bom trabalho. Claro. E penso que precisamente está a acompanhar aí a Lusotopia 2020. O que é que pensa dessa iniciativa, rapidamente?
Ah, mas é uma iniciativa muito boa. A DPB também faz parte da CCPF, com a Marie-Hélène Ouvrard.
Uhum.
É uma pessoa muito dinâmica e o que ela faz é muito interessante. E, portanto, também vai no sentido de desenvolver a língua e a lusofonia, de promover a lusofonia em França. Portanto, nós apoiamos este tipo de iniciativa.
Aliás, ontem a Adelaide Cristóvão, coordenador do ensino, esteve precisamente aí em Clone. Obrigado, António Oliveira, e até breve, então.
Obrigado, até breve.
Obrigado. E agora vamos uma página a cores e depois iremos falar de quem? De José Mário Branco. Até já.
C'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Vous avez besoin de vacances et votre voiture de bons pneus? Chez Feu Vert en ce moment, 40 euros de remise immédiate pour l'achat de 4 pneus en couque posés. Oui, oui, 40 euros pour prendre la route avec la marque sélectionnée par de grands constructeurs. Je vous défie de trouver mieux. C'est ça, la patte de l'expert.
Offre soumise à la pause, voire conditions sur feuvert.fr.
Vous ne pouvez pas le voir, mais en ce moment, Marc a le sourire. Il a pu bénéficier d'un service pour l'aider à s'occuper de sa maman âgée et dépendante. Et ça, c'est parce que son patron a fait le diagnostic du capital humain dans le cadre de son contrat Malakoff Humanis.
Pour trouver des solutions adaptées à votre entreprise et à vos salariés, Malakoff Humanis crée le diagnostic du capital humain. Malakoff Humanis, on aime vous voir sourire. Offre soumise à condition. Plus d'informations sur malakoffhumanis.com.
La paire. Ah, se laver les dents sans être gêné par l'autre, cracher le dentifrice sans vous contorsionner, et tout ça grâce à cette magnifique double vasque qui a tant fait pour la paix de votre ménage. Et la santé de votre conjoint, grâce aux 20% de réduction sur une sélection de meubles de salle de bain jusqu'au 24 février chez La Paire.
La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
Papa?
Ouais?
On adore la chandeleur, mais on veut des crêpes tous les jours.
Oui, le lundi, on veut des crêpes au sucre.
Et le mardi, des crêpes à la confiture.
D'accord, mais c'est vous qui les faites.
Quoi? C'est pas Francine?
Avec les farines Francine, on se retrouve en cuisine. Découvrez toutes nos recettes sur francine.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes.
Allô patron?
Un pépin?
Ah bah pour nous, oui. Et un gros, demain et après-demain, chez Lidl, ils nous mettent la mandarine Origine France en caissette de 2 kilos à 3,49€.
Moins de 2 euros le kilo de mandarine. Ah, ça rime vraiment à rien qu'on trime.
Ah, toujours aussi poète, patron. Hein. Mais c'est le vrai prix hein, pour ces belles mandarines bien juteuses. Et si vous me demandez mon avis,
ben... Ben, tu le gardes pour toi.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 1,75€ le kilo, catégorie 1, calibre 2, 3, 4, variété Nardercotte, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Et voilà Fabrice, 5 tonnes de graines pour tes canards.
Avec ça, je suis tranquille pour l'hiver.
Ah tiens, il faut que je te parle d'un nouveau produit pour les canards. C'est une bouée qui les aide à flotter pour reposer leurs muscles. C'est dingue.
Mais ça sert à rien.
Si vous aussi vous préférez ce qui est utile et que vous avez une Dacia de plus de 4 ans, choisissez les prix malins. Des forfaits d'entretien vraiment adaptés à votre Dacia. Pour en profiter, rendez-vous dans l'un de nos 4000 ateliers. L'entretien Dacia, des offres vraiment utiles à votre Dacia. Trouvez l'atelier le plus proche sur dacia.fr, voire conditions de l'offre sur site.
Radio Alpha também via internet. Alpha Fado, Alpha Pop, Alpha Mais e em direto, Alpha FM, em radioalpha.net.
Hoje
vamos dar uma volta à loja de móveis.
Sim, avó, mas vamos aos Móveis Elmo. Eu só quero Móveis Elmo.
Móveis Elmo, com duas lojas em exposição permanente em Bondi, telefone 01-46-07-3003, em Pierrelé, telefone 01-47-99-2198 ou ainda em mobile-elmo.fr.
Diz. Quem vai ao fado, meu amor? Quem vai ao fado?
Júlia Silva, Cláudia Costa, Nina Tavares, Manuel Miranda, Adriano Dias e Joaquim Campos, acompanhados por Manuel Miranda na guitarra portuguesa, Ana Luísa na viola de fado e Tony Correia no baixo. Apresentação de Odete Fernandes. Nona Grande Noite de Fado de Paris, dia 28 de Fevereiro, pelas 20 horas, na Sala Vasco da Gama. Informações e reservas pelo telefone 01-4510-9860 ou em radioalfa.net.
Isso passará no dia 28 de Fevereiro, é que nos esquecemos, na Sala Vasco da Gama, mais uma noite de fado de Rádio Alfa. Hoje vamos, agora vamos falar de uma noite de homenagem. Homenagem a quem? A José Mário Branco. Hoje, a partir das 20 horas, no Cinema Laclé, que se encontra em Paris. Exatamente, vou-vos dar a morada, se encontrar o meu papelinho. É como quem diz, o Cinema Laclé, 34 Rue do Banton, em Paris 5. A partir das 20 horas será projetado o documentário Mudar a Vida, Mudar de Vida, a Vida e a Obra de José Mário Branco, um documentário realizado por Pedro Fidalgo, igualmente Nelson Guerreiro, e foi com Pedro Fidalgo que falámos sobre aquilo que se vai passar hoje a partir das 20 horas em Paris 5.
Nos anos 20 do século do mesmo nome, para tentar deter o flagelo social da sífilis, que dizimava pobres e exércitos, o biólogo alemão Ehrlich fechou-se no laboratório. Tentou uma experiência e falhou.
Abandonou-se, como eu costumo dizer, de Changer de Vie, realizado por Pedro Fidalgo e Nelson Guerreiro. Pedro Fidalgo, antes de mais, muito boa tarde.
Boa tarde.
Ora, antes de mais, talvez seja um símbolo, precisamente, que vocês façam esta projeção e homenagem a José Mário Branco num cinema, um cinema que está mais do que ameaçado, não é?
Exato, o cinema está neste momento ocupado, porque fechou as suas portas no... em 2018, no ano passado, há 10 anos já agora. Uhum. E um ano e meio depois, um coletivo de artistas juntaram-se, realizadores e cineastas e também espectadores desse cinema de bairro, do Quartier Latin, ocuparam para pedir que o cinema fique, porque que a Cdepaven, o banco, que é o proprietário do prédio, decidiu que, pronto, que quer fechar o cinema e quer vender o prédio e não ter projeto qualquer apresentado para o local do cinema, e as pessoas do bairro e nós, realizadores e cineastas, queremos que o cinema se mantenha. Então há uma ocupação que está a ser mantida desde setembro, com várias projeções diárias, não? Há uma projeção diária pelo menos desde o final de setembro, e a nossa homenagem ao José Mário Branco tem todo o sentido de se fazer neste âmbito, que é a ocupação de um cinema, do Quartier Latin, que é um cinema que já tem uma história, tem uma certa uma instância também nas suas origens, no pós-78, onde é um cinema de bairro que projeta filmes independentes e pronto, é este tipo de cinemas que nós precisamos e não os blockbusters e outros. E lá está, a especulação imobiliária e pronto, é sempre especular sobre aquilo que não é rentável para eles, mas para nós, pronto, é o nosso trabalho, nós temos que manter este cinema vivo.
Aliás, é um símbolo, precisamente. Ora, há que referir que este documentário, Changer de Vie, já existe em DVD, acho eu, não, Pedro Fidalgo?
Sim, já há bastante tempo, isto é DVD, não? O DVD está à venda, quem está em Portugal pode encontrá-lo facilmente, na FNAC, e se não, podem sempre escrever um mail a Mudar de Vida Filme, F-I-L-M, que tem é no fim,
à francesa.
À francesa, sim. Ou à inglesa também. E podem escrever um mail a mudarvidafilme@gmail.com e pronto, podem pedir o DVD e pronto. Apresenta-se 20 horas no Cinema Laclé. Pronto. E penso que pronto, vai haver bastantes pessoas mobilizadas. Quem organizou foi também a Memória Viva, a associação, que trabalha sobre a história de imigração portuguesa em França, não só. E pronto, e a ideia é fazer uma homenagem e ao mesmo tempo apoiar esta ocupação do cinema na Cri.
Ora, Pedro Fidalgo, finalmente, através deste documentário, é uma página da história do Portugal que é retraçada, porque queria relembrar que José Meiro Branco, aos 20 anos, sofreu a tortura, esteve na prisão. Em 1963, fugiu da guerra colonial e, evidentemente, da PIDE, e foi o exílio aqui em França. O exílio durante 11 anos aqui em Paris, e podemos dizer, bom, foi verdadeiramente a carreira artística, e não só de compositor, de autor, de interveniente na vida da sociedade, foi aqui realizada em França, não?
Penso que o mês de 68 e a experiência política depois da dissidência com o Partido Comunista nesse período de imigração teve um impacto muito forte na vida de todos esses imigrantes desertores e políticos exilados. José Meiro Branco foi uma das pessoas, pronto, que acho que recebeu as influências diretas do que foram esses anos de exílio, o que fez, claro, que não só tivesse encontros com outros músicos e artistas franceses e que isso obrigatoriamente influenciou, acho que, a carreira dele e aquilo que também a concepção dos discos que ele depois mais tarde manifestou nos registros no Château de Rouville.
Aliás, há que lembrar que pelo menos dois discos do José Afonso foram aqui gravados com José Mário Branco e mesmo Francisco Canhais e companhia, não?
Claro, foi o José Mário Branco que fez os arranjos para os discos, para os primeiros discos esses discos foram gravados no Château de Rouville do José Afonso, nomeadamente o Cantigas do Maio. Aquela concepção, a famosa gravilha, dos passos na gravilha, dos passos do canto alentejano, a caminhar na gravilha do Château de Rouville, foi gravado e foi uma ideia do José Mário Branco. Estavam presentes os Francisco Canhais, o José Mário Branco, o José Afonso, entre outros, e pronto, essa concepção sonora e essas ideias de sonoplastia, o José Mário Branco. Começou nessa altura a ter uma grande reflexão sobre a importância dos ambientes musicais, é dito no filme, é o conto. E quem quiser ver o filme, aconselho quem gosta de música portuguesa e gosta de perceber como é que também, além da política, como é que o artista foi influenciado. Acho que no filme a gente tentou também mostrar isso. Nomeadamente a Garde Austerlitz, quando faz a abertura do primeiro disco de José Mário Branco, mudou-se os tempos, mudou-se as vontades. Também foi uma concepção sonora dessa ideia de, finalmente, um disco não é apenas uma mistura de sons de instrumentos musicais e também uma criação de ambientes e a chegada da estação que se transforma depois num acordeão, que é uma espécie de musette francesa misturada com o acordeão português, não se sabe muito bem, é uma mistura. Foi tudo uma experiência musical nova na música portuguesa que o José Mário Branco experimentou e que, infelizmente, experimentou porque está muito bem feita.
Aliás, em Portugal continua essas experiências, não é por acaso que ele criou o GAC, o Grupo de Ação Cultural, que esteve na produção de 7 número de discos, mesmo de fado. Sim. Mesmo de fado.
Sim, sim. O José Mário Branco produziu bastantes artistas, fez arranjos para o Camané. Penso que a Alina Duarte também foi arranjo do José Mário Branco, mais recentemente a Cátia Guerreiro. Nosso estilo musical, mais com instrumentos eruditos, estilo erudito com mistura de canção popular, Amélia Muge, mas é mais bem, sempre por trás de grandes artistas, mesmo que as pessoas não saibam, pronto, graças aos arranjos dele, como os discos tiveram a ênfase que tiveram.
Pedro Fidalgo, muito obrigado. Damos encontro no cinema La Clé, que se encontra no número 34, Rue Dom Bonton, em Paris 5. Vai ser um percurso através da história, mas igualmente do património cultural e musical português, e não só, também questão da imigração. Pedro Fidalgo, muito obrigado. Então.
Obrigado a ti, Sá. Um abraço.
Hoje à noite, lembro, às 20h, 34, Rue Domonton, em Paris 5, cinema La Clé. E no final da projeção deste documentário, Changer de Vie, a vida e a obra de José Mário Branco, vai haver um debate depois com o realizador Pedro Fidalgo. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, José Mário Branco. E depois, sinal horário das 13 e por aí fora.
Os tempos mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas que ainda continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança.
SFB, Société Francilienne de Béton, répond à tous vos besoins en béton prêt à l'emploi. Contactez-nous au 01 43 89 53 35.
Radio Alpha, 13 horas.
Bonjour à tous. Le premier décès suite au coronavirus en dehors de la Chine, il s'agit d'un homme de 44 ans vivant aux Philippines. Dans le même temps, la Russie impose des visas aux touristes chinois ou encore Londres rapatrie son personnel diplomatique de Chine non essentiel. La mégalopole de Wuhan reste toujours placée en quarantaine. En France, le deuxième avion de rapatrie en provenance de la mégalopole chinoise est attendu dans la journée. Près de 250 passagers européens doivent atterrir sur la base militaire d'Istres dans les Bouches-du-Rhône. Les Français seront placés en quarantaine dans un centre de vacances de Carry-le-Rouet, comme 180 Français déjà rapatriés. Au total, dans le monde, le coronavirus a déjà fait 304 victimes. 600 soldats supplémentaires seront déployés au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane, annonce aujourd'hui de la ministre des Armées Florence Parly. Cela portera à 5100 le nombre de soldats déployés sur le terrain. Les forces françaises sont engagées sur place pour lutter contre des groupes djihadistes. Le placement en détention provisoire de l'incendiaire présumé de la rotonde à Paris, l'homme aurait mis le feu au restaurant dans la nuit du 17 au 18 janvier 2020. Un symbole puisqu'Emmanuel Macron y avait célébré sa qualification pour le deuxième tour de la présidentielle de 2017. Le suspect a été interpellé vendredi. On ne connaît pas pour le moment les motivations de son acte. Une nouvelle tension dans la bande de Gaza. La nuit dernière, l'armée israélienne a bombardé des cibles du Hamas. Une action en représailles suite à des tirs de projectiles tirés depuis l'enclave palestinienne vers le territoire israélien. Les sports maintenant avec du rugby. Le 15 de France entre en lice cet après-midi dans le tournoi Destination avec le Crunch France-Angleterre. Coup d'envoi à 16h au Stade de France. À noter que Damien Penaud est forfait. Le joueur est touché au mollet. Le foot, 22e journée de Ligue 1. Au programme à 15h Nice-Lyon. À 17h Metz accueille Saint-Etienne et Marseille se déplace à 21h à Bordeaux. Enfin, la prudence dans les Alpes concernant les avalanches. La Savoie et la Haute-Savoie sont placées en vigilance orange cet après-midi. Très belle journée à tous.
Nona edição da Grande Noite de Fado em Paris.
Miúdo da rua, nascido do vento.
Nina Tavares, Cláudia Costa, Júlia Silva, Manuel Miranda, Adriano Dias e Joaquim Campos, acompanhados por Manuel Miranda na guitarra portuguesa, Ana Luísa na viola de fado e Tony Correia no baixo. Apresentação de Odete Fernandes. Nona Grande Noite de Fado de Paris, dia 28 de fevereiro, pelas 20 horas, na Sala Vasco da Gama. Informações e reservas pelo telefone 01 45 109 860 ou em radioalfa.net. Da Grande Noite de Fado em Paris.
Quando a noite me chama e o fado acontece.
Manuel Miranda, Cláudia Costa, Júlia Silva, Nina Tavares, Adriano Dias e Joaquim Campos, acompanhados por Manuel Miranda na guitarra portuguesa, Ana Luísa na viola de fado e Tony Correia no baixo. Apresentação de Odete Fernandes. Nona Grande Noite de Fado de Paris, dia 28 de Fevereiro, pelas 20 horas, na Sala Vasco da Gama. Informações e reservas pelo telefone 01-4510-9860 ou em radioalfa.net.
Vous cherchez une location d'appartement? Connaissez-vous la location meublée? MGI, spécialisée en location meublée, vous propose de superbes appartements neufs et entièrement équipés, situés au lac de Créteil. De la petite cuillère aux sèche-cheveux et même de la télé à écran plasma, tout est compris. Alors, succombez au plaisir de poser vos valises et vous sentir tout de suite chez vous. Appelez vite au 01 45 10 16 80. Oui, le 01 45 10 16 80. MGI, une autre vision de la location.
Sintonize Rádio Alfa em DAB, na sua região. Lille, Lyon, Estrasburgo e Paris. Rádio Alfa em digital. Todas as informações em radioalfa.net.
On retrouve les coups de pouce Groupama avec Cerise.
Alors Rémi, ça avance vos travaux?
C'est pas évident, mais ça avance. Je l'ai fait moi-même pour faire des économies.
Mais vous savez, je peux vous aider.
Vraiment, Cerise?
Oui, en ce début d'année chez Groupama, nous vous faisons économiser jusqu'à 240 euros sur vos nouveaux contrats d'assurance.
Mais c'est nickel ça.
Vous donnez un coup de pouce quand vous en avez besoin. C'est ça être assureur mutualiste. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions, disponible dans les agences Groupama participantes. Pour plus d'informations, voir sur groupama.fr.
Ah, ces embouteillages. Et toi, petit conducteur qui a pris ma place de livraison, reste, reste. Oh, coucou, long et gentil feu rouge.
Chez Volkswagen Véhicule Utilitaire, les pros peuvent commencer l'année en douceur. En ce moment, profitez du confort de la boîte automatique à 1 euro de plus sur la gamme Crafter.
Offre boîte automatique à 1 euro sur la gamme Crafter hors Crafter 30 jusqu'au 31 mars 2020, livré avant le 30 juin 2020. Détails sur volkswagen-utilitaire.fr.
Tout savoir sur la fin des tarifs réglementés de vente du gaz avec Total Direct Energy. 2019 a vu la fin de la commercialisation des TRV, les tarifs réglementés de vente du gaz. Aujourd'hui, Thomas, notre spécialiste, répond à vos questions avec Total Direct Energy.
Avec les doubles soldes Poltronet Sofa, vous allez tout voir en double. Votre envie d'un nouveau canapé, en double. Votre désir de confort, en double. Et les économies, en double aussi. Mais il va falloir doublement se dépêcher. Profitez de 50% de remise, plus jusqu'à 40% supplémentaires sur tous nos canapés faits main en Italie. Le dernier jour des doubles soldes Poltronet Sofa, c'est le 4 février. Vous n'avez plus que 3 jours pour en profiter.
Poltronet Sofa, autentica qualità. Et voilà.
Autentica qualità, qualité authentique.
Baron de l'Estac.
Une entrecôte fort bien grillée cherchait un vin rouge avec qui s'allier. Baron de l'Estac se présente soudain.
Ma chère, ne cherchez pas plus loin, nous sommes faits pour nous entendre. Vous êtes tendre et moi je suis boisé, fruité, Bordeaux de tradition, baron de qualité.
Moins bavarde que lui, elle répondit, oui.
Conclusion, pour accompagner viande et fromage encore, Baron de l'Estac rouge est toujours en accord.
Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
À partir de janvier 2020, l'impôt sur le revenu baisse pour 17 millions de foyers. Votre taux de prélèvement à la source s'ajuste automatiquement. Vous pouvez le retrouver sur impots.gouv.fr. Si vous ne disposez pas d'Internet, les agents des finances publiques sont à votre écoute au guichet de votre centre ou par téléphone au 0809 401 401, appel non surtaxé.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
E agora vamos falar da situação da habitação aqui em França. São centenas de milhares de pessoas chamadas sem domicílio fixo. Eu diria sem domicílio pura e simplesmente. Pessoas que vivem nas ruas, o ano passado só aqui em Paris, foram mais de 600 que morreram nas ruas. A maior parte deles tinham menos de 50 anos, dá para refletir. E há que referir que foi na sexta-feira que a Fundação Abbé Pierre apresentou o seu relatório 2020 L'État du mal logement en France. E a situação agrava-se e o governo não tem uma política global a nível da habitação, criticou a Fundação Abbé Pierre. Quisemos saber um pouco mais com Frédérica Cabat, diretora das Missões Sociais da Fundação.
Rapport du mal logement de la Fondation Abbé Pierre. Bon, avant tout, Frédéric Cabat, bonjour. Je rappelle que vous êtes directrice des missions associées de la Fondation. Je commencerai par là, justement. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont exactement vos fonctions?
Alors, je suis directrice des missions sociales depuis 7 ans, bientôt, à la Fondation Abbé Pierre. Et puis, je m'occupe avec une équipe de 20 personnes d'assurer l'engagement financier de la Fondation Abbé Pierre pour soutenir des actions, lutter contre le mal-logement, accompagner des personnes en situation de mal-logement.
Donc, ça veut dire concrètement, quand on parle de l'action de la Fondation Abbé Pierre, vous êtes vraiment à la base, finalement. Vous êtes donc sur le terrain.
On est sur le terrain, on engage 20 millions d'euros par an autour de 900 projets au national et pour 10% d'entre eux à l'international. Et on propose de construire de l'habitat rénové qui lutte contre la précarité énergétique, d'accompagner les personnes à la rue avec un ensemble de partenaires associatifs sur le terrain.
Ce rapport 2020, il y a pas mal de chiffres. Comment est-ce qu'on pourrait résumer ces chiffres-là? Parce qu'il y a des choses qui... ça nous oblige à réfléchir. On va y venir par rapport à ce qu'on appelle des records sombres, mais enfin, des chiffres.
Alors, le premier record sombre dont je parlerai, mais qui est dont les chiffres n'ont pas été réactualisés malheureusement depuis l'enquête INSEE de 2011, c'est le nombre de personnes qui sont contraintes de vivre à la rue, hein, et de vivre dans des conditions d'habitat de fortune, dans l'indignité. C'est un chiffre qui parle d'à peu près 140 000 personnes à la rue aujourd'hui, et nous savons que ce chiffre, qui a déjà 8 ans, est un chiffre qui ne correspond plus à la réalité. Donc, un record triste, un record inquiétant, celui-ci. Un deuxième, qui est la question de l'habitat indigne, hein, je me rapprocherai de ce qui s'est passé l'année dernière à Marseille, douloureusement, avec 9 personnes rue d'Aubagne qui ont perdu la vie, où nous chiffrons aujourd'hui à peu près à 600 000 logements indignes qui sont potentiellement des risques pour les personnes qui y habitent. Et puis, le troisième chiffre, ce serait la continuité des expulsions locatives en augmentation depuis 3 ans. En 15 ans, 140% de hausse des augmentations locatives. L'an dernier, c'est 34 000 personnes qui ont été expulsées avec le concours de la force publique et qui, du coup, laissent à penser qu'il y en a peut-être le double qui ont été expulsées, qui ont perdu leur logement et donc qui remplissent le nombre de personnes qui sont à la rue ou dans des conditions d'hébergement précaire ou à l'hôtel ou encore dans de l'habitat de fortune.
Oui, parce que les nuitées ont énormément augmenté, sans oublier les coupures d'énergie aussi.
Alors, la question de la coupure d'énergie, hein, qui s'adresse à des personnes qui ont un logement, soit en habitat indigne, soit en précarité énergétique. L'an dernier, les fournisseurs d'électricité et de gaz ont pratiqué 570 000 interventions pour impayés. C'était déjà une hausse de 4% par rapport à l'année dernière. Au premier semestre 2019, c'est une hausse de 20% de ces interventions qui s'annoncent.
Alors, le rapport cette année est divisé en 2 parties, en gros. Commençons par la question des personnes seules. Ça, c'est quelque chose. Bon, il manque de logement. Il y a beaucoup de F3, F4, etc., etc. Bon, pour trouver un logement avec une pièce, deux pièces, c'est difficile. Alors, ça, c'est un vrai problème qu'apparemment, il n'est pas tenu en compte par la politique du gouvernement.
Alors, la politique du gouvernement et des gouvernements et du logement n'a pas du tout envisagé de redresser la barre de la production de logements en fonction des évolutions de la société. Ces 30 dernières années, le modèle de la famille a bougé, le modèle de la situation familiale a évolué. Nous retrouvons beaucoup de personnes isolées avec des enfants, de séparation. Et donc, effectivement, la production de logements ne s'est pas organisée pour répondre à ce changement de société. C'est une première chose. Ensuite, nous avons un deuxième sujet. Ce sont les personnes qui vieillissent et qui sont âgées, avec des niveaux de ressources qui sont insuffisants dans les zones tendues, dans les métropoles, pour pouvoir accéder à un logement qui, un, n'est pas produit, ou qui, deux, est beaucoup trop cher pour leurs ressources. Et puis, il y a aussi le phénomène de l'isolement qui est lié à la rupture de liens sociaux, qui est aussi un effet important qui fait que quand on est seul et isolé, qu'on a des difficultés dans son logement, qu'on ne peut plus payer son loyer, les phénomènes de solidarité pour répondre à cette problématique-là, familiaux, personnels, n'agissent plus et génèrent un isolement aussi particulier dans le logement.
Donc ça veut dire que, quelque sorte, ça déchire un peu le lien social, non ?
Tout à fait, il y a une rupture du lien social qui est de plus en plus forte, il y a une fragmentation des relations, il y a un processus aussi quand on vit dans l'habitat indigne ou en précarité énergétique de honte de la situation dans laquelle on vit, donc on ne partage pas sa situation, et puis il y a un processus d'un manque de logement concrètement qui répondent à la demande aujourd'hui et qui soient adaptés à la demande, c'est-à-dire qui puissent répondre à la séparation, à des familles isolées avec enfants et avec des ressources qui sont faibles de personnes isolées.
Mais avec vos projets, ceux de la Fondation Abbé Pierre sur le terrain, est-ce que vous arrivez à donner certaines réponses? Comment est-ce que vous répondez à ça concrètement sur le terrain?
Alors concrètement, on est avec deux programmes. Un programme qui s'appelle Toi d'abord, qui est une possibilité de faire une offre nouvelle de logement à partir du réemploi, donc de l'existant, produire en fonction de la demande des territoires au micro-local des logements adaptés, répondre soit à des grandes familles, soit à des personnes isolées. Nous aidons à produire des pensions de famille, c'est entre 600 et 700 logements par an que nous aidons à produire. Alors, c'est une goutte d'eau dans les besoins, mais c'est aussi la démonstration qu'en utilisant un logement existant que nous pouvons améliorer, nous pouvons faire une offre nouvelle de logement très sociale qui va répondre au micro-local à des besoins de familles, de personnes qui sont en situation de mal-logement ou à la rue.
Alors, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert, a dit que le bilan de la politique du gouvernement par rapport au mal logement, c'était dans une impasse. Alors, comment sortir de cette impasse?
Alors, comment sortir de cette impasse? Déjà, c'est pour nous la nécessité aujourd'hui, dans les préconisations de la Fondation Abbé Pierre, bien sûr, autour de la question de la construction d'offres nouvelles de logements à un prix abordable. L'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une production qui réponde aux besoins des personnes. En nombre, en qualité et en niveau de loyer. Ça, c'est une première préconisation. La deuxième, c'est bien sûr de réactualiser l'APL et de remettre une allocation logement qui permette aux personnes les plus pauvres et les plus précaires de tenir dans leur logement.
Mais attendez, à partir du mois d'avril, l'APL va être encore changée, tout le système. On a déjà eu une réduction de 5 euros et apparemment ça va se poursuivre. C'est peut-être pour rien que cette réforme-là de l'APL a été repoussée après les élections municipales.
Bien sûr, la revalorisation de l'APL est un enjeu majeur pour la Fondation Abbé Pierre, mais surtout pour les personnes pauvres en situation de mal logement ou déjà logées qui risquent d'être expulsées si elles ont un reste à charge trop fort. Donc aujourd'hui, le gouvernement doit absolument revenir en arrière et revaloriser l'APL et d'ailleurs remettre en place aussi l'APL accession pour les travaux qui a été supprimée il y a 2 ans.
Parallèlement, les organismes d'HLM, donc qui construisent des habitations sociales, attention, des pensions, on parle des milliards et des milliards. Comment résoudre le problème?
Mobiliser des moyens conséquents pour la question du logement, c'est-à-dire faire des choix et des arbitrages prioritaires. Quand on parle de rénovation, par exemple, des passoires thermiques, qu'on attend 2028 pour imposer aux bailleurs privés de faire la rénovation thermique, eh bien, on n'apporte pas de réponse à des situations urgentes. Aujourd'hui, c'est 7 millions de passoires thermiques, 12 millions de personnes qui sont concernées, et on ne répond pas techniquement à l'urgence de ce que vivent les personnes, avec des impacts sur le reste pour vivre, qui fait que les personnes ont des risques de coupure d'énergie, avec des impacts sur la santé et avec un impact majeur quand même sur la planète.
Alors on a plus de demandeurs, 2 millions de demandeurs d'HLM et parallèlement on vend des logements HLM. Alors, problème encore.
Oui, c'est une contradiction, c'est-à-dire que c'est une décision qui va à l'inverse de ce qui nous semble en tout cas important de faire, mais il y a aussi la possibilité d'engager les bailleurs sociaux à capter le parc privé vacant qui n'est pas loué aujourd'hui, qui parfois est très dégradé et qui pourrait, dans les zones tendues et moins tendues, faire une offre nouvelle. Donc, la question de la vente, c'est une question qui va à l'encontre de ce que nous pensons être juste pour apporter une réponse adaptée à toute personne qui est en attente d'un logement ou qui a besoin d'un logement digne, mais c'est aussi comment trouver des solutions nouvelles avec l'existant dans la rénovation pour permettre de faire une offre nouvelle. Et les bailleurs sociaux peuvent être le partenaire idéal de cette solution-là.
Alors on sait qu'il y a des millions de logements qui sont vides. Alors quoi faire avec ça? Parce que bon, il y a une loi sur la réquisition. Je pense que la Fondation Abbé Pierre n'a jamais été très à faveur de ça. Mais enfin, il y a des millions de logements vides. Il y a de quoi faire?
Oui, bien sûr, il y a de quoi faire. Il y a des millions de logements vides. Il y a aussi des bailleurs privés qui n'osent plus louer parce qu'ils sont effrayés, qu'ils ont peur. Il faut redonner confiance. Il faut détecter ces logements vacants. Il faut pouvoir accompagner les bailleurs privés qui sont propriétaires de ce logement, qui ne sont pas tous des marchands de sommeil, heureusement, et qui ont besoin d'être accompagnés et dans la durée pour mettre en service leur logement avec des loyers modérés. L'ANA propose aujourd'hui un conventionnement à 9 ans qui peut être fort intéressant pour les personnes. Et puis, il y a aussi à faire un repérage du besoin en fonction des territoires. Il y a parfois des logements vacants dans des territoires où il y a aussi du logement social. Et il y a parfois des zones tendues où il y a ce logement vacant qui n'est pas utilisé, qui n'est pas réhabilité au service du besoin de tous.
Alors, il y a la loi SRU. Donc, je vais dire par là, bon, le 20%, 25%, etc. Il y a plein de municipalités qui préfèrent payer une amende. Justement, je voudrais que le deuxième point du rapport, ça concerne justement le pouvoir local. On est à la veille d'élections municipales, donc je pense que la Fondation Abbé Pierre va justement interpeller ses candidats, ses maires.
Alors l'interpellation des maires, effectivement, elle dure depuis la loi SRU, hein, et elle est. Nous sommes très actifs sur cette interpellation parce que pour nous, c'est effectivement dans la mixité du territoire et dans la pluralité de la proposition qu'on peut résoudre le problème aussi. À l'échelle du territoire et à l'échelle du besoin du territoire. Hein. C'est une injonction légitime que nous rappelons régulièrement aux élus, aux futurs élus, qu'ils doivent s'engager et prendre la responsabilité de prendre les décisions, de faire construire du logement social sur leur commune. Donc ça n'est pas négociable. Il faut que la loi s'applique.
Ils passent outre, ils payent des amendes et c'est fait.
Et nous, notre rôle, Fondation Abbé Pierre, c'est de leur rappeler que l'intérêt commun, le bien commun, c'est de pouvoir offrir un logement digne à chacun dans la mesure des ressources de chacun. Et que la solution pour nous, avec la société civile, c'est aussi de rappeler à ces futurs élus et à ces élus que c'est une demande que nous avons en commun avec la société civile et donc avec des citoyens qui votent aussi.
On a parlé de la loi SRU, on peut parler aussi de la loi Dalo. La loi est là, elle n'est pas respectée, ni par le préfet, etc., etc. Donc, à quoi ça sert la loi ?
Alors, moi, je serais plus nuancée sur cette loi Dalo. Je pense qu'il y a des territoires dans lesquels la loi Dalo fonctionne et fonctionne bien, dans lesquels les préfets sont engagés, dans lesquels il y a une régularité de réponse qui est apportée. Après, il y a un vrai sujet dans les zones tendues, avec des sommes de priorités qui s'ajoutent et qui, avec un nombre de logements trop peu suffisant pour apporter une réponse à l'ensemble de la population, et qui fait qu'aujourd'hui, dans ces zones tendues, c'est extrêmement complexe de donner la priorité au Dalo. Donc, nous aussi, nous sommes là, avec nos agences régionales, avec les acteurs associatifs que nous soutenons, hein, les permanents accès aux droits que nous soutenons 45 au sein du territoire, pour rappeler que le DALO est prioritaire et que la réponse doit être faite au plus tôt. Et quand on a un DALO prioritaire qui risque d'être expulsé pour une raison X ou Y, il faut le traiter aussi parce que ça évite la rupture de logement et ça permet la continuité du projet de vie.
Parlons un peu des migrants aussi, puisque bon, c'est une question à laquelle la Fondation Abbé Pierre est très sensible. Bon, on a vu encore un campement qui a été, entre guillemets, vidé. Ça, c'est un problème bon, par rapport aux demandeurs d'asile politique, etc. Ça, c'est important aussi.
Oui, la tension, là aussi, hein, de Paris notamment, et puis de grandes villes aussi, de métropoles, qui, nous avons pu voir hein, ces campements illicites poussés parce qu'il faut que les personnes puissent se réfugier à un endroit et se protéger et trouver un minimum d'espace sécur qui est absolument pas satisfaisant. La question de l'évacuation, c'est aussi la question de la proposition d'un hébergement digne qui n'est pas toujours dans le lieu où les personnes souhaitent rester. Et c'est une contradiction difficile à gérer pour laquelle les associations et l'État, et en tout cas certaines communes, essayent de régler le problème. Je pense que ce qui s'est passé à Paris dans des conditions qui ont été difficiles pour les personnes d'être évacuées, c'est aussi la possibilité pour elles de se retrouver dans un lieu d'hébergement, d'être accompagnées, d'avoir une réponse sur la question des droits et de ne plus être abandonnées dans des espaces de la ville dans lesquels on les voit errer et qui font qu'ils n'ont même pas de réponse aux besoins de première nécessité.
Non, bah, de toute façon, on les déplace. Tout simplement, parce qu'ils n'ont pas de logement, à la suite, ils n'ont pas de logement.
Oui, c'est vrai, nous menons des actions avec des associations à Paris, notamment pour les personnes qui viennent d'obtenir le statut de réfugié, pour lequel nous avons créé des espaces de logement hein, qui leur permettent tout de suite d'accéder. Ce sont des expérimentations que nous essayons de valoriser pour montrer à l'État et aux communes qu'il est possible de créer des solutions dans des espaces de logement que nous récupérons et qui sont inoccupés et qui permettent de trouver des solutions. Donc oui, il faut produire de l'hébergement de qualité pour répondre à l'urgence sociale. Et il faut permettre à toute personne qui a un statut de pouvoir accéder à un logement digne et pérenne.
Alors, vous allez avoir un membre du gouvernement parmi vous pour la présentation. Oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez ?
Nous attendons que ce membre du gouvernement puisse entendre et puisse comprendre les préconisations que nous avons comme étant des préconisations prioritaires et qu'il va falloir prendre en compte pour changer la politique publique aujourd'hui qui a tendance à traiter le logement après un certain nombre de questions qui sont importantes aussi, on en a bien conscience. Mais la question d'avoir un logement pour soi, pour construire son projet de vie, dans la dignité, dans le respect de soi, ça reste une priorité pour nous et pour, bien sûr, la Fondation Abbé Pierre. Et puis, c'était l'enjeu de l'Abbé Pierre.
Ça fait déjà 3 présidents de la République qui font la promesse. À la fin de l'année, il y aura plus de 100 domiciles fixes, ou 100 domiciles tout court, parce que pour moi, c'est 100 domiciles tout court. Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement, ou plus largement? Est-ce que finalement, la question du logement ne fait pas partie de la politique globale du gouvernement?
Alors, la question du logement, effectivement, n'est effectivement pas vue comme une priorité par le gouvernement actuel. La question de l'urgence sociale, il me semble que ce gouvernement tente d'y apporter des réponses, mais qui sont toujours en décalage avec le besoin qu'il y a et le nombre de personnes qui sont à la rue. Aujourd'hui, à Paris, cet hiver, c'est entre 500 et 700 enfants et leurs familles qui n'ont pas eu de réponse du 115 et du SAMU social. C'est inadmissible. Ça n'est pas possible, ça n'est pas supportable. Aujourd'hui, on ne peut pas prioriser selon des critères de vulnérabilité qui diraient qu'une femme enceinte de 7 mois est plus vulnérable qu'une femme enceinte de 5 mois et de laisser la femme enceinte de 5 mois à la rue. On est arrivé à un degré de tri des populations qui est extrêmement dangereux. Donc aujourd'hui, nous appelons fortement le gouvernement à créer des places pour répondre à l'urgence sociale et à, en tout cas, accélérer la question du logement d'abord pour être une réponse intégrée et définitive à des situations de précarité qui durent trop longtemps.
Pour terminer, bon, on a commencé par les chiffres, on va finir par les chiffres. Selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Donc on revient à des choix de société.
Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une situation catastrophique. 14,3% des personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et puis, 8 millions de personnes sont en fragilité face à l'emploi. Donc, il y a effectivement ce phénomène de société à traiter. On ne peut pas répondre à ces populations-là en baissant l'APL et en ralentissant la production de logements très sociaux. Donc, il y a un effort conséquent à faire pour ralentir cet effet de pauvreté et pour apporter des réponses dignes à ce nombre de personnes qui vivent dans des situations très souvent d'indignité et de risques très importants pour leur vie et puis pour eux, et qui sont dans la survie.
Merci Frédéric Cava.
Merci à vous, bonne journée.
Bon, l'avis de Frédéric Cava, directeur des missions sociales de Fondation Abbé Pierre, et je respecto toda a gente. Queria lembrar, talvez, para aqueles que têm uma memória curta, que não é por acaso que há talhão português num cemitério em Angers-les-Bains, onde estão sepultadas pessoas portuguesas que morreram aqui na miséria, alguns deles mesmo nas ruas. E estamos a terminar. Obrigado, Manuel Alexandre. Voltaremos aqui na próxima semana. Iremos falar de filmes e por aí fora, mas é filme terá um detalhe no meio da semana que vem. E para terminar, vamos com música. Música, Pongo. Pongo é uma senhora que nasceu em Angola, mas que já vive há anos e anos em Portugal. E isto tudo tem a ver com o festival O Fil de Voix. Foi António Zambujo e Mísia que deram pontapé de arranque da edição 2020 deste festival, e será Pongo que vai encerrar este festival na sexta-feira, dia 7 de fevereiro, às 20 horas, no Le Trianon. Trianon, vale a pena lá ir, porque é uma maravilhosa senhora. Há que ver a maneira como ela canta, vamos ouvir, mas igualmente como ela mexe no palco. Pongo, o tema, canto, bem-ajam e até para a semana.
Mambo, mambo, na vida eu solo canto. Mambo, mambo, na vida eu solo canto.
Mambo, mambo, na vida. alegría, nostalgia con armonía.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Meu coração sangra de amor e saudades.
era pra eu ser feliz. Até o destino quis, mas faltou coragem.
Todo poeta, escritor, todo ator, escultor, sonha um dia amar assim, sonha ter alguém pra si.
Todo canto.